nós, e o Ari vai falar mais sobre ela daqui a pouco, ela tinha sim a sua dimensão institucional. Então, para terminar, eu quero sugerir 10 pecados que você não pode cometer nessa tensão entre igreja, corpo vivo e igreja, instituição. Tá bom? Anotei para você, é só uma sugestão, você avalia aí. Primeiro, não cometa o pecado de enclausurar Deus nas paredes da sua instituição. E eu digo isso bem à vontade, porque na minha tradição batista, há uma expressão muito interessante, nós os batistas, né? Nós os batistas. E a expansão missionária batista, ela se dá a partir do princípio de vazio batista. Vazio batista. É como se a gente perguntasse, né? Essa cidadezinha aqui tem 2.000 habitantes, ela já tem uma igreja da Assembleia de Deus, uma presbiteriana e uma comunidade. Mas tem um vazio batista. Então vamos plantar uma igreja batista lá. Você entendeu? É o vazio batista. Eu acho isso interessante. Quando eu cheguei na igreja de Água Branca, nós tínhamos uma congregação com 5 pessoas e um missionário, já havia 10 anos, numa cidade no interior do estado. E do lado, na mesma rua, tinha uma igreja presbiteriana com mais de 600 membros. Aí perguntaram para mim, pastor, o que a gente faz com a congregação? Fecha? Fecha? E o que a gente faz com aquelas 5 pessoas? Manda para a igreja presbiteriana. Mas nós somos batistas. Eu falei, e daí? Manda para a igreja presbiteriana. Nós vamos ficar pagando missionário aí 10 anos que esse cara está aí no vazio batista e o vazio continua vazio, amigão. Então, não coloque Deus dentro dos limites da sua instituição e que Deus, ele só é puro se ele é apresentado da forma como a sua instituição o apresenta. Ele só é o culto só é legítimo se obedece à sua liturgia, a teologia só é legítima se é de acordo com a sua declaração doutrinária e... o código moral só é santo se obedece à sua prescrição ética. Segundo, não limite as manifestações do reino de Deus aos horizontes da sua instituição e aos horizontes institucionais. O reino de Deus é maior do que as instituições que o simbolizam ou representam. Eu tenho lá na igreja, não tenho mais, infelizmente, porque agora o Paulo Argolo mudou-se para a Bahia, mora em Salvador. Mas o Paulo Argolo, quando era membro da minha igreja, ele é médico e ele fez 2 postos de saúde na gestão da Erundina, em São Paulo. E do zero, do terreno à contratação dos profissionais. Paulo Argolo pegou do zero... montou a estrutura física, os equipamentos médicos, os processos de gestão, sistema de compra, controle, cadastramento da população, etc, 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 etc. Contratou profissionais e tudo mais. Trabalhou feito um camelo. Uma vez, 2 vezes. Paulinho foi treinado na ABU. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e começar a trabalhar para a igreja? Nossa, trabalhar para Deus. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não ensinou que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja? O senhor acha que eu estou montando posto de saúde para trabalhar para o PT? Eu falei, então, foi isso que eu quis dizer, Paulinho. Porque eu tenho um cara montando um posto de saúde e esse cara não tem tempo para ser líder de célula, não tem tempo para cantar no coro, não tem tempo para organizar retiro de casais, não tem tempo... Você entendeu? Aí eu digo para ele, pare de trabalhar para o PT e vem trabalhar aqui para Deus. O reino de Deus é maior do que a sua instituição. Terceiro, não condicione a relação com Deus... a relação institucional. A coisa que eu mais tenho convivido ultimamente é com mulher que acha que o marido não é crente. Eu acho muito engraçado isso. Elas falam assim na cara deles, né? Pastor, meu marido, fulano de tal, ele ainda não é um irmão nosso. Aí você começa a conversar com o cara, você tem a impressão que o irmão é ele, é ela que está precisando se converter, entendeu? Mas qual é a visão que essa mulher tem? Né? Ela, inclusive, faz o evangelismo de emboscada. Pastor, eu vou convidar o senhor para jantar lá em casa, mas não disse que eu convidei. Aí meu marido vai, a gente conversa e tal, entendeu? Evangelismo de emboscada. Então, é muito interessante, por que que ela acha que o marido não é crente? Que não é cristão? Por que que ele não é de Jesus? Por que que ele não se relaciona com Deus? É porque ele não foi batizado na Igreja Batista. Porque ele não fez parte da classe de novos membros, não fez a cartilha do discipulado básico. Porque, você entendeu? Então, ela condiciona. É aquele velho paradigma da discussão entre Anselmo e Abelardo. Quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. A igreja católica apostólica romana. Não é verdade. Por isso é que a resposta foi, Deus tem muitos a quem a igreja não tem, a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Então, não condicione a relação com Deus aos horizontes institucionais. O Ari vai falar mais sobre isso aí. Não exija, quatro, não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Eu já diria o seguinte, não exija do povo de Deus sacrifícios. Mas eu até, para não ficar tão assim radical, eu diria, não exija sacrifícios em nome da instituição. Irmãos, nós temos que colocar as janelas do refeitório. Vamos nos sacrificar por Jesus. Não, espera aí um pouquinho, não mistura, companheiro. Vamos sacrificar pela janela do refeitório, não tem nada a ver com sacrificar por Jesus. Você entendeu? A janela do refeitório é uma coisa, Jesus é outra coisa. Não exija sacrifícios do povo de Deus em nome da sua instituição. Por exemplo, o pastor que vai para púlpito pregar sobre Neemias reedificando as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e constrói a campanha de construção do templo em cima de Neemias e o muro de Jerusalém. Ele diz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Presta atenção. Não exija sacrifício em nome da sua instituição, do povo de Deus, porque não faz sentido. Quinto, não restrinja a atuação ministerial ao engajamento institucional. Não restrinja a atuação e a vocação ministerial ao engajamento institucional. Nós estamos vivendo esse ano na nossa igreja o ano do voluntariado. O nosso programa do voluntariado, ele tem algumas dimensões. Nós compreendemos voluntários que servem na comunidade, voluntários que servem a partir da comunidade, voluntários que servem além da comunidade. E nós compreendemos que essas vocações que estão para além da comunidade são tão legítimas quanto as vocações que estão acontecendo na comunidade. Então, por exemplo, tem igreja que tem ciúme de dar dinheiro para aquilo que não é ministério seu. Besteira. Está com um horizonte institucional restrito. Então, por exemplo, por que não reconhecer organizações na sociedade, na cidade, que desenvolvem um trabalho digno, como por exemplo o GEAME que nós acabamos de ouvir, e recomendar que as pessoas da sua comunidade exerçam suas vocações ministeriais em organizações assim? Por que que tem que ser da sua comunidade? Por que que a sua igreja tem que ter uma creche, se tem ali do outro lado da rua uma igreja que tem uma creche precisando de recurso e de voluntário? Por que tem que ser a sua? Então não tem que ser, eu diria que não deve ser, não pode ser. Então não restrinja a vocação ministerial aos horizontes da sua instituição. Sexto, não confunda a instituição com o corpo vivo de Cristo. Eu fiz isso muito no meu ministério. Eu achava que o hall de membros da minha igreja era equivalente ao livro da vida. Eu confundia o meu auditório dominical com o corpo vivo de Cristo. Até que eu aprendi isso, que tem um monte de gente que é membro da Igreja Batista de Água Branca que o nome nunca apareceu no livro da vida. E tem um monte de gente que não foi aceita na Igreja Batista de Água Branca e o nome já está no livro da vida faz tempo. Aí o anjo fala assim, Ed, por que esse cara não está aí no hall de membros? Eu falei, que ele não quer batizar por imersão, não vai mesmo. Você entendeu? Então eu confundia livro da vida com hall de membros. Eu confundia a instituição religiosa com a comunidade cristã. A comunidade é muito maior do que a instituição religiosa. Até que eu fiz essa distinção. Uma coisa é a comunidade, outra coisa é a instituição. A comunidade, ela tem a Bíblia Sagrada como referência. A instituição tem estatuto, regimento interno. A comunidade, ela é teocêntrica. A instituição é democrática. Como é que a gente decide comprar terreno na Igreja Batista de Água Branca? Vota, a maioria leva. Como é que a comunidade decide? A comunidade se recolhe para discernir o direcionamento de Deus e cria-se um consenso de unidade e aí a igreja avança. São duas perspectivas diferentes. Eu falo para minha mulher, ela levanta e deixa a bolsa lá. Eu falo assim, olha, pega a bolsa, filha, não vai no banheiro com a bolsa no banco lá, leva a bolsa junto. Porque isso aqui é muito mal frequentado, esse espaço. E eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo, sabe por quê? Porque some bolsa lá no meu auditório. Então não é brincadeira, não é que eu estou supondo. Some bolsa, a mulher fecha o olho para orar, na hora que abre a bolsa sumiu. Não é? Por quê? Porque o auditório não é a igreja. O hall de membros não é o corpo de Cristo. É a multidão. É uma multidão. E graças a Deus que a multidão está lá, é melhor que esteja lá mesmo. Porque ali é o ambiente da graça, eu tenho certeza disso. A palavra está sendo anunciada, Deus está sendo invocado, o sujeito que é ladrão de bolsa está sendo abraçado e acolhido e amado. Enfim, um dia ele vai parar de roubar a bolsa para a glória de Deus, porque estava ali junto com a gente. Agora, enquanto isso, a gente vai cuidando da bolsa. Sete. Não pretenda gerir o corpo vivo de Cristo de acordo com a lógica da gestão institucional. Eu diria, não pretenda gerir o corpo de Cristo. Mas também para não ficar muito assim chatinho, não pretenda gerir o corpo de Cristo de acordo com a lógica da gestão institucional. Porque são lógicas diferentes. Então eu digo sempre lá na nossa comunidade que a nossa visão comunitária sabota a nossa instituição religiosa. Exemplo. Sujeito vem para mim e diz assim, pastor, eu tenho que dar o dízimo de 10%, tem que ser na igreja local. E se eu não der nesse mês, o mês que vem eu tenho que atualizar o atrasado? Aí eu digo, não, não e não. Meu irmão, não tem que ser 10%. Meu irmão, não tem que ser necessariamente aqui na Igreja de Água Branca. E terceiro, não tem que atualizar o passivo, porque aí não é joia de clube, nem mensalidade. Não tem que ser 10%, porque Deus não quer seus 10%. Deus quer que você tenha um coração generoso. A má notícia é que no dia que você tiver um coração generoso, tu vai dar bem mais de 10%. Até porque Deus não é dono dos seus 10%, Deus é dono dos seus 100%. Então não tem que ser 10%. Tem que ser uma contribuição solidária e generosa. Outra, não tem que ser aqui na Igreja Batista de Água Branca, porque o reino de Deus é maior do que a Igreja Batista de Água Branca. Nós somos apenas uma instituição e uma comunidade no corpo de Cristo. Pode ser na GEAM, pode ser no Portas Abertas, pode ser na igreja do seu vizinho, pode ser na comunidade do seu cunhado que ele está plantando lá em Jerusalém, pode ser onde você quiser, meu irmão, desde que você tenha um coração generoso, pode ser inclusive pagar o hospital da sua mãe. Desde que você tenha um coração generoso e reparta, não precisa ser necessariamente aqui. E não precisa atualizar o passivo. Eu sabotei a minha instituição. Porque o pessoal vai dizer assim, ah, pastor, mês que vem ninguém dá dízimo. E não estou brincando, porque eu fui para o púlpito, fiz esse discurso, no mês seguinte, por uma infeliz coincidência, a receita foi menor do que do mês anterior. Aí veio uma senhora com o seu marido, que é da diretoria da igreja, e ela disse assim para mim, falei para você, marido dela, falei para você, não falei? Falei para ele, viu, pastor, que com esse seu discurso aí do mês passado, ia cair a receita da nossa igreja. Eu falei assim, pois tudo bem, porque eu não vou mudar o discurso para subir a receita da igreja. Porque a lógica do reino de Deus é diferente da lógica institucional. Não funciona assim. Exemplo, fomos gravar um CD. Gravou um CD, deu prejuízo. Aí, Sten, veja só, chamei a menina e falei assim, filha, por que que deu prejuízo esse negócio, por que que estourou o orçamento? Ela disse assim, pastor, é porque nós levamos um músico, que se nós tivéssemos levado outro, o que nós teríamos feito em meia hora de estúdio, nós fizemos com esse outro menino em 3 horas. Falei, por que que não levaram o outro de meia hora, levaram esse de 3 horas? Sabe por quê, pastor? É porque esse de 3 horas aí, ele toca na comunidade. E quando tem feriado prolongado, domingo chuvoso, é ele que toca. O outro de meia hora, é assim, ele toca. Mas assim, na hora do vamos ver mesmo, é o de 3 horas que toca. E na hora de gravar um CD da comunidade, porque nós não estamos gravando um CD para o mercado, porque nós não somos gravadora de CD, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade que quis registrar a sua celebração coletiva como um instrumento devocional. Nós não estamos competindo no mercado com a banda A ou banda B. Então, eu achei que eu deveria levar um menino, e o senhor não sabe a alegria dele, pastor, de participar do nosso CD. E dos pais dele. E eu corri o risco, se eu tirasse esse menino do CD, eu podia tirá-lo da banda e quem sabe até da igreja. Então eu preferi incluir o menino no CD do que fazer um CD dentro do orçamento. O que que o senhor acha? Eu falei, é isso aí, eu só queria verificar se você estava dentro da... A lógica institucional é uma, a lógica comunitária é outra. A instituição, quando você vai gerir, tem aquele negócio de excelência. É legal, só que a igreja, pessoal. Se você vai presidir a sua comunidade com a lógica comunitária, você vai fazer menos, em mais tempo e mais devagar. Mas você vai ser comunidade. Agora, se você quiser fazer mais, em mais tempo e mais rápido, aí atropela. Não tem problema, mas aí você já não é comunidade, você é instituição. A instituição engoliu a sua comunidade. 8. Não priorize as relações funcionais em detrimento das relações pessoais. Vou contar uma história para vocês. Uma vez chamei o pastor Paulo Solonca lá, deve ter uns bons anos, ainda bem que foi no começo do meu ministério. Foi assim, no começo do meu ministério, chamei o Paulo Solonca lá na igreja e reuniu o tal dos homens chaves, né, para um jantar com o Paulo Solonca lá em casa. Aí fomos jantar. Aí no meio do jantar, aquela conversa gostosa aí com os líderes da comunidade, o Solonca põe a mão no meu ombro e diz assim, pessoal, esse homem aqui ama vocês mesmo ou vocês são a mão de obra do ministério dele? Aí eu quase olhei pro Solonca e pô, não tava combinado, bicho, você fazer essa pergunta. Primeiro que falou foi o meu cunhado, que na época era o presidente da igreja. É claro que nós somos a mão de obra do ministério dele.
Putz.
Putz, cara. Aí eu me lembro também um dia em que eu chamei os caras para um almoço na churrascaria em frente à nossa igreja. Eram uns 8, 9, mais ou menos. Aí fomos almoçar. Aí aquele quebra-gelo, tal, não sei o quê. Aí um diz assim, então, pastor, a que vem esse almoço? Eu disse assim, nada. Como assim nada? É nada, só queria saber como está seu pai no hospital, seu filho que está estudando nos Estados Unidos, a sua esposa que está grávida com um bebezinho diagnosticado com síndrome de Down. Queria saber só essas coisas. Aí fez-se um silêncio. O primeiro que falou disse assim, fazia tempo que eu não era tratado como uma ovelha e como um irmão. Aí começou a chorar. Aí o do lado começou a chorar, o outro começou a chorar. Aí ficou todo mundo chorando. Na churrascaria, os caras com espeto do lado, a gente chorando. Foi difícil. Difícil ter que pedir perdão para eles. De quanto tempo eu gastei me relacionando com o irmão tesoureiro, com o irmão coordenador da campanha tal, com o irmão relator do comissão não sei o que lá, com o irmão... Não tinha nome, é relator. É coordenador. É líder do Ministério X. Não tem nome. Quanto tempo eu privilegiei relações funcionais em detrimento de relações pessoais? 9, né? Não pretenda perenizar a sua instituição. As instituições têm ciclos vitais. Elas podem durar muito, durar pouco, elas podem cumprir um papel em determinado contexto de tempo ou de sociedade, ou não pretenda perenizar a sua instituição, ela não é eterna. Não tem problema a instituição morrer, fechar. Não tem problema a instituição se reinventar. Então, por exemplo, agora vai morrer o Billy Graham. Não é praga nem nada, é que ele vai morrer. Se Jesus não voltar antes, o Billy Graham vai ser levado aos céus. Tá certo? Ele já está pedindo pista para subir. Mas ele vai morrer. Bom, e a Associação Billy Graham? Associação Billy Graham. Ou a Associação Billy Graham vai se reinventar ou vai morrer? Porque o Billy Graham vai morrer. Com o Billy Graham vai morrer a Associação Billy Graham. Não dá para perenizar a Associação Billy Graham na falta do Billy Graham. Associação Billy Graham com Billy Graham é uma coisa, sem Billy Graham é outra coisa. Então não é mais Associação Billy Graham. Né? Esse esforço de colocar o Franklin Graham como o grande ícone da Associação Billy Graham é uma tolice, porque unção não é hereditária, não é de pai para filho que passa. Cada um tem a sua forma de servir a Deus. E provavelmente se a gente fosse perguntar para o Billy Graham, o que, que o senhor gostaria que fosse fazer com a sua associação? Falar, eu acho que precisa reinventar. Porque o que eu fiz, eu nem sei se eu faria de novo agora, tem que perguntar para Deus aí o que, que ele quer fazer. Porque a instituição tem ciclo de vida, não precisa ser perenizada. E 10º e último, jamais coloque o corpo vivo de Cristo a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo vivo de Cristo. A gente tem uma instituição que viabiliza a comunidade. A gente não tem uma comunidade que viabiliza a instituição. Agora, por exemplo, nós estamos reunidos no nosso presbitério, na nossa igreja local, e nós temos um problema sério de sede para resolver, de enfrentar. E eu reuni os caras e disse o seguinte, irmãos, a gente precisa de uma... Nós não precisamos de uma igreja que viabilize uma sede. Nós precisamos de uma sede que viabilize uma igreja. Então a primeira pergunta é, qual é a nossa vocação como comunidade local numa cidade como São Paulo? Qual é o nosso discernimento como igreja? O que, que Deus está nos chamando para fazer? Como é que nós estamos nos configurando? A multiforme graça de Deus, ela se manifesta aqui entre nós, de que maneira? Percebido isso, bom, uma igreja, sim, precisa que tipo de sede? Ah, não precisa sede. Ou precisa, sim, uma sede de 20 andares, ou precisa só de um galpão, ou precisa o quê? Vamos perguntar isso daí. Nós não queremos uma igreja que construa uma sede. Nós queremos uma sede que viabilize uma vocação comunitária. Então, não coloque o povo de Deus, o corpo de Cristo, a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo de Cristo. Administrar essas tensões não é tão simples, mas é uma obrigação que a gente tem, porque a gente já sabe que a instituição, ela é um construto humano necessário a partir da experiência de Deus e da revelação de Deus para nós e de todo o, de toda a dimensão incontível, ininclausurável do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não pode ser confinada, mas a graça, ela tem os seus veículos, os seus meios, os seus caminhos históricos de expressão e manifestação. Então, a gente tem a responsabilidade de cuidar desses meios e veículos históricos, sempre com o discernimento de que Deus extrapola tudo isso e a graça de Deus extrapola tudo isso, que a glória de Jesus é maior que tudo isso e que o Espírito Santo de Deus é um vento que sopra onde quer. E graças a Deus por isso. Amém. Amém. Amém.